E já estamos no Zoom de hoje com a Judite França e o Paulo Ferreira, que nos vão falar dos dilemas com os nomes de refeições vegetarianas. Mas vamos começar com o dinheiro, com os fundos das eleições norte-americanas.
Precisamente, Nelson, normalmente o dilema é mesmo a falta de dinheiro. Mas nos Estados Unidos, os democratas têm tanto que não sabem onde o gastar. À medida que o dia das eleições se aproxima, os fundos angariados para o Senado excedeu as expectativas da própria campanha. E entre junho e 30 de setembro, os candidatos democratas angariaram 386 milhões de dólares e os republicanos apenas 154 milhões. Jaime Harrison, candidato da Carolina do Sul, foi o que conseguiu amealhar mais dinheiro na história no espaço de 3 meses. Chegou aos 57 milhões, isto segundo dados da Comissão Federal para as Eleições. No Maine, a democrata Sarah Gideon conseguiu angariar 5 vezes mais do que a candidata republicana Susan Collins.
E este dilema de que falamos vê-se também no preço do minuto de televisão. Tem havido uma competição, uma corrida tão grande pelos espaços televisivos que podem ser ocupados por campanhas eleitorais e que são escassos, que tem feito ascender os preços a níveis astronómicos.
Um professor no Colby College, no Maine, considera que o espaço televisivo está de tal forma saturado que é provável que já não seja possível comprar mais. Este Anthony Corrado, especialista em política, considera que os montantes em causa são, e cito, insanos, e que os candidatos já não sabem o que fazer com tanto dinheiro. E é tanto que os dois candidatos ao Senado pelo Estado do Maine já conseguiram angariar mais fundos do que todos os candidatos daquele Estado ao Senado e à Câmara dos Representantes nos últimos 20 anos. É que não basta eleger um candidato, é preciso ter também representação no Senado, que de outra forma pode tornar-se numa força de bloqueio, e daí que muitos doadores que querem eleger Joe Biden estejam também a apostar em patrocinar os candidatos ao Senado. Das 10 campanhas mais caras da história ao Senado, 7 ocorrem nestas eleições.
Joe Biden também não se pode queixar de financiamento. Só em setembro conseguiu 380 milhões de dólares, são mais 125 milhões do que Donald Trump. E até agora 5 milhões milhões e meio de pessoas já contribuíram para a campanha. E é curioso porque a média dos contributos fica abaixo dos 50 dólares.
Pequenos doadores, portanto. A disparidade de valor angariado entre as duas campanhas é uma tendência que se tem vindo a acentuar. Já em agosto, Biden tinha ficado muito à frente de Trump, com 212 milhões contra 61. E como a campanha nestes tempos tem de pensar no digital, Biden tem uma ilha virtual no jogo Animal Crossing, que é um dos jogos do ano. É possível tirar selfies virtuais com o candidato, que aparece de fato cinzento e com aqueles óculos de sol a aviador, como o próprio Joe Biden costuma usar. E a ilha está cheia de material de campanha, com ligações às páginas de apoio ao candidato democrata. Ao contrário do que acontece por cá, é seguro dizer que nos Estados Unidos nenhum dos candidatos vai acabar com dívidas.
É verdade, ao contrário do que acontece por cá. Bom, e agora vamos mergulhar num daqueles exercícios de hiperregulação em que as instituições europeias são peritas. Fazer leis para tudo e mais alguma coisa, para definir padrões, regras e linguagem que pode ou não ser utilizada. Desta vez a iniciativa está no Parlamento Europeu e o alvo são as designações de alguns alimentos nas prateleiras de supermercados e nas emendas dos restaurantes da União Europeia. Isso mesmo, o nome dado a algumas comidas e pratos. Por exemplo, designações como hambúrguer vegetariano, salsicha vegan ou iogurte vegetal de soja podem ter os dias contados se a proposta for aprovada esta semana no Parlamento Europeu. Trata-se, no fundo, de impedir que pratos vegetarianos possam adotar designações que estão relacionadas com produtos de origem animal, como carne ou laticínios. Estas regras, que estão a ser analisadas pelos eurodeputados, vão alterar alguns regulamentos da mastodóntica política agrícola comum sobre a forma como os produtos podem ser comercializados. E como conta a edição europeia do Político, estas alterações resultam de uma pressão dos produtores de carne e laticínios, que alegam que estas designações podem ser enganadoras para os consumidores.
Esta tentativa de abolir designações como hambúrguer vegetariano, que existem e são utilizadas há décadas, acontece numa altura em que o mercado de alternativa à carne e aos seus seus derivados, se torna cada vez mais relevante e ganha cada vez mais adeptos. Ao mesmo tempo, a Comissão Europeia tenta também promover a produção de alimentos mais saudáveis e cultivados de forma mais sustentável através do seu programa Do Prado ao Prato. Também esta política europeia é vista como uma ameaça pelos produtores agropecuários.
Para já, os eurodeputados parecem divididos sobre esta magna questão de se poder chamar ou não salsicha vegetariana, um produto em forma de salsicha, que lá dentro só tem vegetais. Não há uma maioria clara a favor ou contra estes novos regulamentos e, por isso, o desfecho da votação é ainda incerto. O que pode acontecer é que acabem a votar uma alteração mais suave, de compromisso, num daqueles exercícios também muito europeus, de nem sim nem não, antes pelo contrário. Se o setor da produção de carne e laticínios defende as mudanças, já os produtores de produtos vegetais dizem que estas novas regras não vão ajudar a União Europeia a fazer uma transição para uma alimentação mais saudável e sustentável.
E o tal programa Do Prado ao Prato estabelece claramente que uma mudança para uma dieta baseada em vegetais, mais vegetais, menos carnes vermelhas e carnes processadas, é essencial para reduzir o risco de doenças fatais e também o impacto ambiental do ciclo da alimentação.
E neste processo legislativo, uma das propostas em cima da mesa faz mesmo a lista das expressões que serão proibidas se forem associadas a produtos vegetarianos e que só podem ser utilizadas para designar mesmo partes dos animais. São elas, por exemplo, bife, salsicha, escalope, burger ou hambúrguer. E uma lei como esta já foi aprovada em França no início do ano. A França, como sabemos, é um grande produtor de carne e derivados dos animais e é o maior beneficiário da política agrícola comum. Por seu lado, as leis europeias já proibiram a utilização de nomes como leite, queijo ou manteiga para produtos vegan que não são originários dos animais. Isso faz com que a expressão leite de amêndoa não seja permitida, mas a expressão bebida de amêndoa já seja legal. Bom, vamos ver como acaba esta fundamental discussão dos tempos modernos, com uma enorme expectativa. O que vai acontecer aos portugueses peixinhos da horta? Passam a ser ilegais e têm que mudar de nome, ou os pescadores não estão nesta batalha de proibir designações que possam confundir os mentecaptos dos consumidores? Bom, mas se tudo isto correr mal, podemos sempre ir tomar o pequeno almoço à América.
Todas as manhãs, o Paulo Ferreira e a Judite França com o Zoom das manhãs 360. E agora, há 15 minutos das 8.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.